Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Hoje, 25 de junho de 2023, exatamente, na apresentação aqui de Carminha Soares e Frei Fábio.
Estamos no momento de encerramento das festas juninas do São João de Patos e com todo o gás ainda na luta sindical, sobretudo aqui no Sinfemp e nas nossas cidades que compõem a base territorial. A você um alô, um abraço e dizer que estamos sempre juntos.
Mandar um bom dia especial a todos os ouvintes, servidores públicos, municipais, de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, a todos os servidores e servidoras, como também todos os ouvintes, de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó de Tenório. Um alô especial e um bom dia a todos os servidores e servidoras de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e de Olho d'Água. Um alô especial a todos os servidores e servidoras e aos ouvintes, né, do programa nas cidades de São José de Espinares, Malta, Condado, Vista Serrana, Patos, a nossa sede. A todos os ouvintes, filiados, não filiados e também a toda a população patoense, assim como de toda a nossa base. Um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Daguia lá de São José do Bonfim, a Dona Maria, a feirante aqui do Mercado Público, mas que mora em Santa Terezinha. Um alô especial para a Dona Maria, que diz que não perde esse programa.
O sinal, sexta-feira passada, a gente, né, estava Carminha e eu juntos fazendo umas compras e encontramos com Dona Maria, não foi isso?
Exato.
Deu um abraço pessoalmente e disse que não perde, então, o programa Sem Sempre para Todos. Mandar também um abraço carinhoso para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que são ouvintes e estão agora, nesse momento, ao pé do rádio, ouvindo o programa Sem Sempre para Todos. Lembrar da nossa direção executiva, nossa diretoria executiva, a Carminha, que está aqui, é a presidente, o Gilson Remígio, nosso vice-presidente, a Elizabeth Barreto, que é a primeira secretária, a Moisés Medeiros, nosso segundo secretário, ao nosso camarada competente vereador e sindicalista José Gonçalves, é a nossa segunda tesoureira, amiga camarada Marinalva Guedes, está lá no São Sebastião nos acompanhando. Diretora de patrimônio é Divânia Pereira Gomes. Diretor de formação, o Josinaldo Gomes, lá nas terras de Salgadinho. Diretor adjunto de formação, L.S. Rodrigues, está em Olho d'Água. Diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Antônio Gregório, lá de São José de Espinharas. Diretor de Esporte e Lazer, o Jonas Lopes, aqui de Patos, esteve na sede essa semana. Diretor de Educação e Cultura, a Maria Valéria Medeiros, também esteve conosco, inclusive participando da reunião da enfermagem. Diretora de Aposentados e Pensionista, a professora Maria do Socorro Rodrigues, lá do São Sebastião. Professora, nossa amiga, colega de trabalho e aqui da nossa diretoria. Diretor adjunto de aposentados e pensionistas, a Maria Franci Cleide, a Cleidinha, como é conhecida. Diretor de gênero, Saula Virgínia. Diretor jurídico, sou eu, que aqui vos fala. Diretor adjunto de jurídico, o Ieri Caindre, aqui de Patos. Diretor de relação institucional, Josualdo Soares, professor Josualdo. Diretor de Saúde e Previdência, o Alan Guedes. Diretor Adjunto de Saúde e Previdência, Alice de Souza. Diretora de Habitação, Adeilda Bezerra. Diretor de Juventude, o Francisco Pergentino. E o diretor adjunto de Juventude, a nossa amiga Natália Maria Anatti. Nosso abraço aos que fazem o Conselho Fiscal, Lucilene Carlota, Maria de Fátima Alves, Paulo Ricardo, Judas Tadeu, Rosângela Costa e Terezinha Delfino. Ao nosso abraço também, Carminha, para as delegacias sindicais e conselhos de representantes que fazem, então, os 22 municípios que você já citou aqui e compõem a nossa base territorial, mais o Conselho de Representantes de Patos, que tem aí 20 pessoas compondo esse Conselho de Representantes. E eu quero aqui destacar aqui a pessoa do professor Brian Kenneth, que é do Conselho de Representantes de Patos, trabalha conosco em São Momed e tinha tirado um período para fazer uma experiência fora e agora está voltando, nos alegrando com a sua volta para o município de São Momed. É uma alegria muito grande, uma satisfação receber, se Deus quiser, agora depois do recesso, o professor Brian Kenneth conosco para trabalhar novamente, dar continuidade ao trabalho que tem desenvolvido em nossa escola.
Agradecer aí a toda a nossa diretoria, né, que está sempre empenhada aqui no município e também aí na nossa base, em todos os municípios que faz parte do SINFEMP. E quase todos os dias nós recebemos ligação de servidores de outras cidades que não está compondo ainda o SINFEMP, pedindo ajuda, perguntando se podem se filiar e nós vamos ver aqui junto à CTB como fazer para ver dentro desses municípios se tem como, se já tem sindicato, se tem como ativar esse sindicato, porque nós estamos aqui com 22 municípios e não podemos, né, passar além do que a gente tem perna. Mas aí vamos estudar dentro da diretoria se podemos ainda avançar, né, em alguns locais que está tendo dificuldade enquanto sindicato, tá bom?
Inclusive,
então, eu recebi ligação de Teixeira, de Itaperuá, pessoas que estão querendo fazer parte do SINFEMP, mas nós vamos estudar isso dentro da diretoria, como vamos fazer, se nós podemos ou não avançar nesses municípios. Mas a luta do SINFEMP traz sempre essa, né, essa vontade dos demais, das demais cidades fazer parte, mas nós podemos, enquanto sindicato, enquanto FETRAN, enquanto CTB, também, né, estar junto a essas pessoas, embasando, ajudando,
auxiliando,
enquanto,
né,
sindicalistas que somos, né, fazer a luta, porque tanto nós temos a diretoria da CTB, como também temos a diretoria da FETRAN, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Públicos Municipais da Paraíba, e nós podemos, através dela, fazer, né, essa ajuda e também fazer um estudo para saber se nós podemos ainda avançar, né, onde estão pedindo, né, a ajuda do SINFEMP.
Muito bem, inclusive, Carminha é a vice-presidente da FETRAN. Nós queremos abraçar a nossa presidente, a professora Alcicleide, que é lá de Piancó, e é a presidente da FETRAN, foi eleita há pouco tempo, agora nesse mês de junho, né?
No último congresso eu estava antes, né, enquanto presidente, mas nós sabemos das dificuldades do movimento sindical durante esses 4 anos, né, como foi difícil para avançar na luta junto aos trabalhadores.
Exatamente, e isso que Carminha está dizendo, esses auxílios que o SINFEMP tem dado e servido até como exemplo para muita gente, tanto é que estão nos buscando, nos procurando. Também, nesse momento, repito, como Carminha disse, estamos fazendo esse auxílio através dessas outras entidades, a FETRAN, a CTB aqui na Paraíba, que tem o vereador Zé Gonçalves como vice-presidente e o nosso companheiro Marcos Santos, que é o presidente da CTB. Há poucos dias nós estivemos já em Aparecida dando uma ajuda enquanto representante da FETRAN, estava lá a presidente, Alcicleide, e eu que sou secretário geral da FETRAN, essa entidade que trabalha com os servidores públicos aqui do estado da Paraíba. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós estamos iniciando mais um programa SINFEMP para todos. Neste domingo, 25 de junho, como eu disse, ainda no pico do São João, encerrou o São João aqui de Patos, mas outras cidades, outros municípios estão ainda nesse ritmo de São João. Nós também que fazemos o SINFEMP na luta. Vamos trazer daqui a pouco para vocês algumas informações, sobretudo no que diz respeito ao trabalho, à movimentação da enfermagem aqui de Patos e da região. Nós vamos falar sobre a reunião que houve, né? A Assembleia Extraordinária Geral da Enfermagem, promovida pelo SINFEMP, que aconteceu esta semana, e foi deliberado uma greve, e aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também vamos falar ainda nesse programa, o vereador Zé Gonçalves faz um alerta para os servidores se organizarem em sindicatos. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse assunto, né? Também vamos ver algumas notícias que envolvem o país no que diz respeito ao movimento sindical, à educação, a mobilização ainda sobre a questão do Fundeb ser colocado ou não no novo marco fiscal, entre outras coisas que a gente precisa tomar conhecimento e devemos acompanhar aí os sites. Nós vamos visitar o site agorapatos.com, vamos visitar o site do SINFEMP, sinfemp.com.br, que você, filiado, você filiada, deve também estar acessando, procurando o nosso site aí. Digite www.sinfemp.com.br e acompanhe as notícias relacionadas ao nosso sindicato.
E também o nosso Instagram.
Temos o Instagram, né, Carminha? Sim. Qual é o Instagram do SINFEMP?
SINFEMP Sindicato.
SINFEMP Sindicato. Então você coloca lá, @ SINFEMP Sindicato, e vai seguir as notícias. É interessante que você que é filiado, filiada, hoje o Instagram é uma das redes sociais mais usadas. Então acesse também o nosso Instagram e seja um seguidor dos servidores que fazem parte do SINFEMP, porque o sindicato, ele não é só a diretoria. Aliás, ele é a diretoria, mas essa diretoria já nasce dos seus sócios. Não pode ser diretor quem não é sócio. Então, os sócios são a raiz e, ao mesmo tempo, o tronco de sustentação deste sindicato. Também queremos dizer que os enfermeiros, o pessoal que faz parte do movimento da enfermagem, esta semana, nesta reunião, deliberou a greve e retirou também o comando de greve, que a gente vai tratar com Carminha, que é a presidente e participou mais especificamente dessa reunião. Mas agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo musical, ainda em clima de São João, e voltamos logo em seguida.
E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscado, cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, pisadinha do seiscento, é cheio de menina, fi. Pode copiar, pode copiar. Oi, nega. Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruês, cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeito as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de ruês. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, trovoada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de sarriscado, cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que engolir, só Deus cala a minha voz.
Ô, panda boa, né, filho? É cheio de menina, viu, filho? Copia, copia, copia. Ui, nega.
Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruês, cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu seguro de ruês. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, troada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de sarriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão e cumbuca. Quem mandou você brincar de sarriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz.
Ô, filho, quando eu nasci, minha mãe me cobriu de oração. Deus me abençoou. Meu corpo é fechado, filho. Obrigado, meu Deus! Meu olho de cururu, filho. Não deixa meu avião, não, filho. Ó, pisadinha do Seixan. Pode copiar, pode copiar. Cheio de menina.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos. Vocês acompanharam aí o forrozinho, né? Ninguém cala minha voz, deu mesmo certo para o programa Sim Sempre para Todos. Vocês acompanharam nas vozes de Vicente Neri, banda Cheio de Menina. Ninguém cala minha voz. E Carminha, eu acho que é o mote para o Sim Sempre e o programa Sim Sempre para Todos. Ninguém cala a nossa voz.
Com certeza.
Então, muito bem. Vamos voltando e queremos já conversar aqui com Carminha Soares, que está apresentando o programa comigo e também é a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, o SINFEMP. E, Carminha, gostaria que você falasse um pouco como foi a reunião extraordinária, a Assembleia Geral Extraordinária da Enfermagem, ocorrida esta semana lá na sede do SINFEMP.
Foi uma reunião com indicativo de greve, foi discutido sobre a questão da implantação do piso, por que esse piso ainda não foi implantado. Houve, no caso, já tem a lei desde 2022, houve pedido, né, dos hospitais particulares, das clínicas particulares, entrando com ação de inconstitucionalidade, só que está parado, né? Já houve liminar, já foi derrubado liminar, já houve portarias, já houve várias questões dizendo que esse piso era para ter sido pago desde maio, mas até agora o dinheiro não entrou nas contas das prefeituras e quando entrou erroneamente a menor, devido às prefeituras não terem feito o dever de casa, né? Não ter feito dentro do sistema do SUS, o cadastro de todos os servidores que estão trabalhando, porque era para ter sido feito dos que estão na ativa, dos efetivos, dos contratados, de quem está trabalhando como enfermeiro, né, na enfermagem, e não foi feito isso, e, portanto, o dinheiro vem a menor, não teve como fazer esse pagamento, e vai ter que ser feito outra portaria. E, por isso, né, além disso, no Supremo Tribunal, foi suspenso mais uma vez o julgamento, foi pedido vista, já entregou de volta, mas mesmo assim teve votos divergentes, mexendo na lei, fazendo a lei do piso, está dizendo que é sobre o vencimento, né? O menor, o piso embaixo. E já tem decisões aí querendo que seja na remuneração, que seja no total, no bruto, né? Então, prejudicando assim a enfermagem, portanto, a enfermagem está se mobilizando e nesse dia 28 vai ter mobilização em todo o país e no dia 29 vai ser iniciado, né? Muitos sindicatos já fizeram, né, a sua reunião, sua Assembleia Geral, daqui foi no dia 22, e a enfermagem de Patos e região optaram por parar por 24 horas nesse dia 29 e depois avaliar se continua ou não em greve. Mas vai ser essa paralisação no dia 29 em toda a nossa base. As cidades que foi aderir, nós vamos mandar ofício notificando a todos os prefeitos, tem que fazer também notificação à população, porque é um serviço essencial, né, da enfermagem. E, portanto, foi deliberado greve a partir de 0 hora do dia 29 de junho, aqui na cidade de Patos e também na regional da enfermagem, em prol da implantação do piso, né, da regulamentação dos que tem até o dia 29 também. Em todas as prefeituras foi aberta a plataforma para que fosse feito a regularização, a informação correta, para que o dinheiro possa vir corretamente para todas as prefeituras que vieram a menor. Então, teve prefeitura que não fez, né, na RAIS, nem no site que é feito das unidades, né, de quem está trabalhando na saúde, de todos os servidores da enfermagem, tanto o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, como parteiras, que o dinheiro vem de acordo com cada uma, né, para ser feito o pagamento. Então, se não foi informado, né, essas pessoas, como era que o dinheiro poderia vir? Então, está dando essa chance ainda, né, o Ministério da Saúde abriu a plataforma até o dia 29, mas mesmo assim a enfermagem está se mobilizando porque está correndo grande risco, né, de mudar. Tem volta aí de ministro mudando, atrelando o que não está no texto da lei à carga horária, né? Está saindo um absurdo aí de 44 horas para a enfermagem da privado e podendo respingar aqui que nós já estamos lutando por 30 horas há muitos anos, né? Que a enfermagem luta por 30 horas porque é desumano você trabalhar no local que trabalha a enfermagem, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, e você não ter o descanso devido, né? Devido você ter que ter uma carga horária muito alta. Então, nós estamos realmente fazendo. Por que está fazendo essa greve? Por que a enfermagem está fazendo a greve? Para a mobilização, a luta, né? Tanto que depois que saiu esse indicativo de greve, o ministro tinha 60 dias para devolver
Eram 90 dias.
Era 90 dias para devolver. E ele já, em 48 horas, ele já devolveu com o seu voto. E nós estamos aqui, mais uma vez, chamando a enfermagem, não só de Patos, mas de toda a nossa base, a se mobilizarem, a se organizar no seu município. Porque nós temos que deixar 30% funcionando, viu? 30% funcionando dentro dos municípios. Nós, se parar, o município que aderir tem que deixar 30% funcionando. Então, não podemos fechar tudo, porque é uma greve de 24 horas e a população precisa ser avisada dessa condição, porque a enfermagem, pode alguém achar que não vai fazer falta, mas sem a enfermagem não tem como ser aplicada uma vacina, tá certo? Uma vacina não é aplicada se o enfermeiro não estiver no seu local de trabalho, se não tiver uma pessoa habilitada, né, para fazer isso. Então, não é só porque a enfermagem aplica remédio, faz isso, faz aquilo, porque é essencial na saúde a enfermagem. Portanto, vamos nos organizar, toda a enfermagem, para que a gente possa, nesse dia 29, fazer esse país saber o valor que a enfermagem tem.
Muito bem, só recapitulando, portanto, e aí a gente aproveita a reportagem que está no site do Sinfemp, que tem o título Enfermagem de Patos de Região delibera por greve geral dia 29 de junho. Em assembleia, Estes, então, decidiram que no dia 29, a partir das 8 horas da manhã, a concentração é em frente à sede do Sinfemp, que está localizada na Rua 18 do Forte, número 140, no bairro de Santo Antônio, e em seguida será realizada uma caminhada pelas principais ruas da cidade. Portanto, a gente chama a atenção dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, das parteiras, dos auxiliares de enfermagem, o pessoal que está envolvido nessa luta. E a gente dizia que é importante a participação de todos, mas também é importante a participação da sociedade, do seu vizinho, da sua vizinha, dos professores, dos amigos, das amigas, que participem com a enfermagem nesse movimento. Da mesma forma que a gente diz, quando tem um movimento de professores, é preciso que a sociedade participe, porque essa classe de trabalhadores, essas classes de trabalhadores, têm uma importância fundamental nas nossas vidas. Eles param, nós paramos. Então é importante que a gente participe juntamente com a equipe da enfermagem, né? Na Assembleia também, Carminha, foi escolhido um comando de greve, que vai definir a escala de atendimento na saúde. Como é que foi essa escolha?
Olha, nós estamos aí com um comando de greve, que quem está à frente é Elisângela, porque temos que ter pessoas de todas as áreas, né? Tanto do CAPS, quanto da saúde mental, quanto do plantonista, SAMU, também das unidades de saúde. Quer dizer, nós temos que estar com esse comando, com todas essas representações, para que a gente possa ter noção de como funciona o local para poder fazer as escalas, tá certo? Então, além disso, aqui no voto do ministro, que já devolveu, que tinha pedido a vista, ele também falou sobre a questão de fazer regional o piso da enfermagem, no caso, para quem é seletista, tá certo? Mas ainda, teve as extremas aqui, né, dos votos, que nós sabemos que teve voto que foi casado, outro, né? Eu sei que Edson Fachin, ele foi divergente do voto de Barroso, né, e do ministro Gilmar, né? Ele divergiu deles por quê? Né? A história do piso. Porque a enfermagem no setor público, segundo ele, tem que ser o mínimo. Tem que ser o piso, o mínimo. Tem que ser no piso, na remuneração e não no seu total. Porque já no dos dois que fizeram isso, eles querem que seja nessa questão, ainda mexe na carga horária, tá certo? Mexe na carga horária, onde não tem nada disso na lei. A lei está dizendo que é um piso de R$4.750 para a enfermagem, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar e a parteira, independente da hora trabalhada. Aí eles já estão querendo fazer igual fizeram com a educação, né? Com o piso do magistério. Que a gente sempre volta para isso porque foi uma luta grande. Né? O piso do magistério era até 40 horas. A lei dizia muito claro, até 40, mas quando se passou lá, colocaram lá para o Supremo Tribunal, eles estão recebendo proporcional às horas trabalhadas. Quer dizer, a lei está sendo reformulada na Justiça. E depois que é reformulada na Justiça, os deputados não voltam a conversar, a debater sobre isso para deixar do jeito que é para ser. Porque quem faz a lei aqui, nesse país, é os deputados. É o Congresso Nacional, né? E a lei tem que ser... quem guarda a lei? É o Supremo Tribunal. Quando tem divergência. Mas quando na questão que foi uma inconstitucionalidade, não era para eles mexerem em horário, era só para dizer, é constitucional ou não? Mas não, eles vão, botam o dedo e lá e vira lei. Então, quem tem que revisar? É o Congresso. O Congresso tem que fazer valer o que era a lei antes. Mas não. E o que nós estamos vendo aí, caminhando, estamos aí lutando, e por isso essa greve está sendo feita também, para que não seja mudada a lei. Nós queremos que ela seja do jeito que foi votada lá. Que o Supremo Tribunal não reformule as leis. Eles só validem, só diga se é constitucional ou não. Não é isso? Que eles são guardiões da lei.
mas modificar a lei, porque depois que eles dão um voto lá, ninguém olha mais a lei, só olha o que eles disseram. Então, essa lei tem que ter validade. Todas as leis têm que ser olhadas, tá certo? Aí vamos ter que ir para a justiça de novo para buscar o que a lei diz? Não. Nós queremos que ele diga, é constitucional ou não? Ele não pode dizer que é carga horária isso ou aquilo, porque não está falando disso. Nós estamos falando se a lei é constitucional ou não, e era a fonte de pagamento que não tinha, mas já fizeram aí, Lula já mandou mais de 7 bilhões para o pagamento, e até agora não chegou dinheiro na conta das prefeituras, por conta, e o que chegou não dá para pagar por conta do que eu falei antes. Não foi feita a informação corretamente, né, para o Ministério da Saúde, e, portanto, o Ministério da Saúde mandou de acordo com a informação que eles tinham, que agora vai ser corrigida, e, se Deus quiser, a enfermagem vai receber o seu piso, e espero, sem ser atrelada à carga horária, sem regionalidade, né, porque o piso é nacional, não é regional, não. Então, não vamos ver isso com bons olhos, e a enfermagem está na luta por seus direitos, para assegurar. Já lutou bastante, há mais de 30 anos que tem lei, que tem projetos, conseguiu esse e ainda não conseguiu receber, né, de fato, nos seus contra-cheques, na sua vida. Tem que estar lutando, tem que estar paralisando, tem que estar fazendo greve para que o seu direito seja assegurado. Já tendo a lei, já fazendo tudo o que a gente já fez até agora, e ainda correndo riscos, né, de ter mudança na lei lá no Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior, né, que guarda as leis nesse país.
Muito bem, então a gente tem aí essas informações relativas ao movimento, à luta da enfermagem aqui no nosso município, na nossa base sindical. Mandar um abraço forte a todos os enfermeiros, enfermeiras, os técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiras, que estão nos acompanhando durante esse programa de hoje, 25 de junho. Ainda falando sobre a enfermagem, a gente quer aqui apresentar um breve histórico do piso da enfermagem, né? Em 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, o Ministério da Saúde publicou uma portaria definindo o rateio de recursos para financiar o piso nacional da enfermagem nos estados e municípios. A publicação da norma em edição extra do Diário Oficial da União ocorreu horas depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar o PLN 5/2023, que liberava 7,3 bilhões de reais para custear o piso da categoria. Mas a Confederação Nacional dos Municípios argumenta que, embora haja previsão de repasse de recursos aos municípios, os valores projetados se mostram insuficientes, uma vez que estudos realizados e juntados ao processo pela entidade demonstram que apenas na esfera municipal o impacto financeiro seria de 10,5 bilhões. Os valores reais do piso. O piso nacional da enfermagem foi estabelecido em R$ 4.750 para os profissionais de enfermagem, R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem, R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso se aplica tanto para trabalhadores dos setores públicos como também dos setores privados. E aí é que está o grande problema. O nó é exatamente o pessoal do setor privado, que de cara já deu entrada na justiça, que barrou esse piso. Mas a gente vai conseguir. E eu tenho plena certeza que o piso será aprovado, será garantido. Agora, nós vamos ter que lutar exatamente com os prefeitos, as prefeitas, os municípios, sobretudo na luta anual, assim como a classe dos professores, que todo ano tem que lutar, mesmo sabendo que é lei federal, mas que os prefeitos precisam criar as leis municipais todo ano para adequar os aumentos que vêm com os seus gastos e o orçamento dos seus municípios. E aí tem aquele e aquela prefeito, prefeita, que tenta dar as famosas rasteiras nos professores e agora vão querer dar rasteira nos enfermeiros também. Eles vão virar mestres em capoeira, viu? Para dar rasteira e querer derrubar os seus servidores. Meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, que eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, nem que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, que eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, nem que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, que eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, nem que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. E agora a gente estava aí com outro forrozinho, na voz de Dominguinhos, Pode Morrer Nessa Janela. E eu quero dizer que, rapaz, as músicas, e mandar aqui um alô para o nosso amigo Antônio Silva, Toninho Silva, que escolheu o nosso repertório de hoje. Eu acho que ele estava pensando exatamente comigo, porque eu dizer aos prefeitos, às prefeitas, que pode morrer nessa janela, querendo e observando os enfermeiros, eles querendo derrubar os enfermeiros, a enfermagem, e a gente lutando, e aí vou dizer igual a Dominguinhos, pode morrer nessa janela, amor, e vocês não vão conseguir derrubar a enfermagem no nosso Brasil, e sobretudo aqui no nosso sindicato Sinfep, que é um sindicato de luta. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Elisângela, que está aí à frente desse movimento. Inclusive, ela fez uma fala muito bacana, reconhecendo a trajetória e o trabalho do Sinfep, sobretudo no apoio que tem dado à enfermagem nessa luta pelo piso nacional da enfermagem.
E dizer, né, aos enfermeiros também que o Sinfemp também se orgulha quando vê que eles estão realmente na luta por seus direitos, sem abrir mão nenhuma vírgula do que é seu. Então é muito bom lutar com quem realmente quer lutar. E o sindicato tem esse caminho de estar junto de quem quer lutar conosco. Todos os servidores estão convidados a participarem conosco da luta. Essa semana a gente marcou uma reunião para terça-feira, às 14h, com os psicólogos, né, que trabalham no município, que tem 30 horas, com o secretário de saúde. Então vamos estar lá, todos vocês que são psicólogos de 30 horas, já está marcada a audiência com Leônidas, às 14h, na Secretaria de Saúde.
Muito bem, então, reforçar o convite, os psicólogos aqui do nosso município de Patos devem estar presentes, aqueles que têm 30 horas, né? Não são todos os psicólogos, mas aqueles que têm 30 horas, estão recebendo por 30 horas e trabalhando nessas 30 horas, devem estar na Secretaria de Saúde na próxima terça-feira, dia 27, né? Dia 27, próxima terça-feira, às 14h.
Sim.
Para reunião, então, com o secretário de saúde e a presença do Sinfemp. Muito bem. Nós agora queremos trazer aqui uma reportagem do nosso sindicalista, tesoureiro aqui do Sinfemp, também vereador, Zé Gonçalves, e depois a gente fazer alguns comentários aqui com Carminha com relação a essa reportagem, porque eu acho que é um tema pertinente. A reportagem está no agorapatos.com e diz que Zé Gonçalves alerta para servidores se organizarem em sindicatos. Vamos à reportagem que diz. O sindicalista Zé Gonçalves, diretor jurídico da FETRAN, Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais da Paraíba, e também da Direção Nacional da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, alertou todos os servidores públicos municipais para que procurem se filiar aos sindicatos, no sentido de se organizarem enquanto categorias e, ao mesmo tempo, assegurar os seus direitos, especialmente neste momento que se faz a luta pela implantação do piso nacional da enfermagem. A preocupação do sindicalista é que nos municípios onde não existe sindicato para reunir os servidores, para encaminhar a luta, se torna mais difícil. É fundamental que os servidores públicos municipais se organizem em suas entidades sindicais, façam a filiação, para que possam lutar pelos seus direitos imediatos e futuros, disse o sindicalista. Outra preocupação é em relação à greve da enfermagem, pois tem municípios que estão sem condições de fazer assembleias para decretar ou não a greve. Isso é mais uma preocupação, pois fazer reunião online não resolve. Tem que ter organização local, defendeu Zé Gonçalves. O sindicalista se colocou à disposição para construir sindicatos onde ainda não existe, assegurando assim a organização dos servidores públicos municipais por município. A luta pela implantação da insalubridade, periculosidade, adicional noturno, licença-prêmio, licença-maternidade de 6 meses, licença-paternidade, quinquênio, planos de cargos, carreiras e salários, cumprimento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, dos profissionais do magistério, são lutas que devem ser desenvolvidas em cada município, pontuou Zé Gonçalves.
Isso aí é nos municípios que não tem, não são bases do Sinfemp, não tem sindicatos, né, que lutem por seus as pessoas que muitas das vezes têm sindicato, está desativado, e não querem, né, ninguém quer ficar à frente com medo. Tem medo de ser, acha que estar no sindicato vai ser prejudicado. Mas você fora do sindicato, você não tem quem fale por você. Então, esse aí é um trabalho da FETRAN, é um trabalho da CTB, que já foi, a CTB já criou mais de 100 sindicatos na Paraíba, principalmente de servidores públicos municipais. E, portanto, a FETRAN também faz esse papel, caso necessite, aí na base, onde não tem base do CIFEMP. Nós, como eu falei no nosso início, né, estamos procurando, tem gente procurando o CIFEMP e a gente está encaminhando para a FETRAN ou para a CTB para organizar. Já tem muitos sindicatos que foram criados devido a essa questão. Procurou o CIFEMP e, como nós não pudimos chegar lá, né, a CTB foi lá e fez, ajudou, como ajudou lá em Aparecida, como está ajudando em vários municípios.
Carminha, a criação. Por sinal, você sindicato. Lembrando aí de Aparecida, essa semana saiu liminar, não é? E a lei que foi criada lá em Aparecida, retirando gratificação dos professores, daquele movimento que a FETRAN fez lá no meio das ruas de Aparecida, e também com os vereadores que entraram com a liminar, conseguiram. A juíza concedeu liminar, suspendendo a votação da Câmara que fez a existência daquela lei que massacrou os funcionários, sobretudo os professores, lá de Aparecida. Isso foi importante para ver como a luta faz a diferença.
Pronto, é isso que a gente... Essa reportagem, né, Zé Gonçalves falou enquanto diretor jurídico da federação e vice-presidente da CTB. Mas nós aqui também fazemos parte da CTB e da FETRAN e estamos na luta junto, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras públicos municipais da Paraíba. E, portanto, que essa voz vá longe, né, que os servidores possam se organizar e ter voz. Agora, gente, é ter voz, é lutando, como a enfermagem está lutando, né, no país, mostrando a sua cara, dando a cara a tapa, né? Muitas das vezes tem gente que não compreende, não sabe o que é essa luta sindical, fica dizendo que a enfermagem quer ganhar muito, quando, na realidade, o que a enfermagem quer é dignidade, é salário digno, para não estar em dois, três empregos, correndo de um plantão para outro, sem ter descanso, correndo o risco não só de adoecer, como também de não tratar quem está precisando deles lá a contento. Então, esse piso foi para isso, né? Inicialmente, era mais de 7 mil que foi pedido para esse piso e chegou a 4.750, que nós sabemos que está muito aquém, né? Mas é um piso. E já estão querendo aí transformar em teto, mas é piso.
É.
E é por piso que nós estamos lutando, que seja o mínimo que receba na carreira. Quem vai entrar hoje, tá certo? No município ou em qualquer estabelecimento de saúde, para cuidar da população, que ganha no mínimo R$ 4.750, um enfermeiro, e 70% desse valor técnico, e mais 50% o auxiliar.
Muito bem. E eu que sou uma pessoa que tenho enfermeiros, técnicos na minha família, né? Aproveitar para mandar um abraço, um alô para Fabrício Marques, que é meu irmão, técnico de enfermagem, instrumentador, que está, inclusive, terminando agora em enfermagem. Ele e a sua esposa, Daniele, que é enfermeira já, trabalha lá na maternidade, trabalha no Hospital DEI, no Hospital lá da FIP. O Fabrício, que trabalha aqui no Hospital Regional de Patos, até pouco tempo também trabalhava lá no Hospital Dom José Maria Pires, em João Pessoa, mas agora foi transferido também aqui para Patos. Eles que estão nessa vida corrida da saúde, de enfermeiros, né, no meio aí da enfermagem, o meu abraço, o meu alô para Fabrício e Daniele, eles que moram ali no bairro de Santo Antônio, bem pertinho do CINFEMP. Meus amigos, minhas amigas, hoje o programa está assim, bastante corrido, porque tem muita coisa, sobretudo no que diz respeito à enfermagem, e por isso agora nós vamos para o nosso último intervalo musical, e daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias, os abraços, os alôs para você que nos acompanha aí no pezinho do rádio, o programa CINFEMP para todos. Já que a gente volta.
Música. Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos. Agora a gente ouviu na voz do rei do forró, o rei do baião, Luiz Gonzaga, e a música Nem Se Despediu de Mim. Aí, para combinar que a gente está no bloco de despedida do nosso programa Sim Sempre para Todos, no dia 25 de junho, neste domingo, ainda em clima de São João. Por isso que eu disse a vocês que o nosso técnico Tonho Silva, inspirado todo nas músicas neste programa. Mas, Carminha, estamos no último bloco, vamos aí a algumas lembranças, alguns avisos mais necessários que você tenha, tem alguma novidade, alguma coisa que você gostaria de colocar aqui já no nosso final de programa?
Eu vou chamar a atenção mais uma vez da enfermagem para o dia 29. Nós temos que estar atentos para deixar os 30%. Não podemos vacilar nessa questão. Avisar a população, a partir de segunda-feira já vamos colocar carro de som avisando a população dessa paralisação da enfermagem, lembrando que é só a enfermagem que vai parar, né? Com isso, é mais dificultoso, né, a questão do entendimento. A enfermagem vai parar. Por que a enfermagem vai parar? Pelas dificuldades que estão enfrentando há quase um ano que a lei foi aprovada e até agora ainda não estão recebendo, não tem previsão, né? A partir do dia 1º de julho vai ser publicada essa nova portaria. Né? Tem até o dia 29 para as prefeituras atualizarem no sistema do SUS, no sistema do Ministério da Saúde, na RAIS, esses servidores que estão, de fato, trabalhando, quem estão à frente, né, na enfermagem, para poder esse dinheiro vir a contento para ser feito esse pagamento. E nós esperamos, né, que depois que foi devolvido esse para a votação, que o julgamento seja a favor da enfermagem, sem voto de colocar a hora, porque foi casado dois votos aqui, querendo mudar a lei, dizendo que vai ser de acordo com o cargo horário. E o que a enfermagem quer é trabalharem a hora que já está estipulada e depois ainda lutar para diminuir essa carga horária, porque você trabalhar 44 horas na iniciativa privada, como é que essas pessoas vão ficar trabalhando 44 horas na enfermagem? Gente, é um serviço essencial, é um serviço penoso, porque você está lutando com vidas, você está 24 horas dentro de um hospital lutando para salvar vidas. E o cuidado que esse servidor tem com sua saúde, com o bem-estar. Né? Ninguém olha isso. Ninguém olha a vida daquela pessoa que está cuidando. Ninguém cuida da saúde de quem cuida. Então, nós temos que ter um olhar também para a pessoa que está. O médico, você chega, o enfermeiro está lá no seu repouso, vou chamar. Pia, estava dormindo, como se ele não fosse uma pessoa. Se ele não tivesse sono, não pudesse ir no banheiro, não se alimentasse. Então, a crueldade que nós temos com os trabalhadores que cuidam, na hora que você chega num hospital que está doente, você quer ser de imediato atendido, mas você esquece que aquela pessoa também tem. Ele está lá, está ganhando para trabalhar, como a gente mesmo diz.
Mas ele é ser humano, né?
Mas ele também é um ser humano. Ele pode ir num banheiro, ele pode tomar uma água, ele tem. É, ele também funciona como qualquer outro cristão.
Nesse caso.
É,
cara,
ele é uma pessoa.
Esse caso aí.
Entendeu? O cuidado que não tem. Quer dizer, 44 horas para a pessoa trabalhar, né? Como se fosse um serviço que não gastasse tanto a pessoa. Quem trabalha com saúde, quem trabalha na segurança, todo, a gente tem que saber também que ele tem que ter o cuidado com o servidor, com todo o servidor. Você quer saber o que é tristeza? É você adoecer no serviço público. Porque para você provar que está doente, para você provar que você não está em condições de trabalhar, para o gestor, para o médico que vai lá na junta, para seu colega, que muitas das vezes duvida, quer dizer, a gente tem que ter o cuidado de ser humano, tá certo? Com o irmão, com quem está cuidando de quem cuida. Está cuidando, o cuidador de quem está precisando de cuidado, que é a pessoa que trabalha cuidando, que presta serviço à população.
A gente
olha
vê
isso, não é isso não. É como se o servidor público fosse uma máquina, fosse um computador. Ele não tem direito de ir no banheiro, ele não tem direito de se alimentar, ele não tem direito de tomar água, ele não tem direito ao repouso. Então, nós temos que ter o cuidado, olhar também para isso.
E a gente vê isso mesmo. Eu também sou professor, e eu fico às vezes pensando o seguinte. Na escola, assim, a mãe de fulaninho mandou dizer que ele estava doente. E aí, na escola, diz, justifique a falta do menino. Agora, o professor, se faltar, é uma dor de cabeça para provar que estava doente. Fica doente para provar que estava doente. Mas, meus amigos, chegamos ao final do programa Sinfempe para Todos, deste domingo. Nosso abraço e nosso agradecimento a você que nos acompanhou até agora. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e uma semana que o povo sempre esquece de Pedro, né? De São Pedro, de muita paz e saúde para todos nós. Se lembre que quem tem a chave é Pedro, viu? Um bom domingo e que Deus nos abençoe.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.